A nossa pauta de hoje traz aqui o assunto sobre sexagem fetal. Viu, gente? Vamos falar com a Suelen Citadin Jacinto, responsável técnica do Laboratório Saúde Vital de Uruçanga. Bom dia, Suelen.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
São três laboratórios. Falar um pouquinho da história dos laboratórios, que nasceu em Orleans, né? E isso. Tem Lauro Miller e também Uruçanga, né? Fala pra isso gente um pouquinho mesmo do dia a dia aqui, da história do laboratório.
O laboratório aqui em Uruçanga, ele faz um ano e meio que está instalado. A gente já tem unidade em Orleans há mais de 10 anos, em Lauro Miller há 5. E aqui, então, é nosso atendimento de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia, da 1h30 às 5. Atendemos aos sábados também. Nós realizamos os exames de sangue comuns, diabetes, colesterol, tireoide, mas realizamos também outros tipos de exames, como, por exemplo, toxicológico para renovação de carteira, preventivo, teste de paternidade, teste do pezinho, sexagem fetal, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Atendemos diversos convênios, inclusive o SUS. Então, Saúde São José, aposentado e sindicato, CDL, conseguimos gerar bastante descontos também para a nossa população.
Na internet, Laboratório Saúde Vital tem todos os contatos e também a localização, né, geográfica, é claro. Tem aqui um mapa muito legal e o contato de cada laboratório para você fazer o agendamento, né, se necessário, claro. Né?
E é muito legal também porque a gente tem pacientes que moram na Palmeira, no Armazém. Como fica entre Orleans e Uruçanga, daí eles escolhem. Tem dias que eles vão na unidade de Orleans, tem dias que eles vêm na unidade de Uruçanga.
Verdade. O que é a sexagem fetal e como é que se realiza?
Então, a sexagem fetal é para descobrir o sexo do bebê. A gente sabe que a gestação é um momento que gera muita ansiedade, é um momento muito especial. E começa ali a curiosidade, né? Para saber se é menino ou se é menina. Se é menino para comprar as coisinhas azul, se é menina para comprar as coisinhas rosas. E daí começa, então, a ansiedade. A gente sabe que antigamente não se tinha tanta facilidade. Se a gente conversa aí com a nossa mãe, com a nossa avó, elas vão falar que ou descobriam bem no final da gestação, ou que às vezes descobria só quando nascia mesmo, né? Então, hoje a gente tem essa tecnologia que proporciona descobrir o sexo do bebê a partir de 8 semanas completas. Então, seria ali, né, entrando na 9ª semana de gestação. É um exame muito simples, pouquíssimo invasivo, porque era uma coleta de sangue, e o resultado saía em torno de 5 dias, tá? Então, é uma opção fácil, prática, o paciente não precisa estar em jejum, consegue ir em qualquer período do dia para realizar o seu exame.
Da 8ª para a 9ª semana, ou seja, completou 2 meses de gestação, já dá para procurar o laboratório.
Isso, 8 semanas completas, que daí seria ali 8 semanas e 6 dias, né? Entrando na 9ª semana de gestação.
Bacana, fácil, rápido, e eu estou sabendo que é barato também, não é assim, né? Quanto custa, né?
Sim.
Olha, é acessível, viu, gente? E aí você já consegue programar todo o enxoval para o bebê.
Assim que começou a sexagem fetal, realmente era um valor, assim, mais caro.
Era uma novidade ainda, né?
Isso, mas hoje é um valor bem acessível. E essa sexagem fetal, como que vai funcionar? Ela vai procurar fragmentos de DNA do feto no sangue da mãe. Aí começa ali a aula, né, de biologia, mulher é o X, homem é Y. É nesse sentido, mas também não vou, né, me prolongar muito nessa explicação. Mas realmente, basicamente é isso. Mulher possui cromossomo X, o homem possui o cromossomo Y. Então, a gente tenta detectar a presença desse cromossomo. Se possui o Y, a gente tem um menino. Se não é detectado esse cromossomo, a gente tem, então, uma menina.
Menino ou menina? Vamos saber com o Laboratório de Saúde Vital. Como é que funciona o preparo para fazer esse exame?
Bem tranquilo, não precisa de jejum, então a pessoa não vai precisar sair das atividades do dia a dia. Ela pode ir no laboratório, estando com as 8 semanas completas, fazer o exame. Não precisa de nenhum preparo especial. Ali no momento do cadastro, a gente sempre pergunta para o paciente se ele está tomando alguma medicação. A princípio, o único estudo que temos é que medicações à base de heparina podem interferir no momento para chegar no resultado. Não vai interferir no resultado em si, que seriam os anticoagulantes. Uhum. Não vai interferir no resultado, mas talvez tenha um pouco mais de dificuldade para chegar nele. Mas isso a gente sempre questiona para o paciente no momento do cadastro. Outra coisa, transfusão sanguínea ou transplante de órgão. Se o paciente fez, né, se a gestante fez, durante 3 meses após esse procedimento, ela não pode fazer a coleta. Uhum. Porque os estudos mostram que a célula desse doador vai estar presente no sangue da paciente. Uhum. Então, é uma interferência também. Uma curiosidade também é que homens não podem realizar a coleta ou manipular essa amostra. Por quê? Células do corpo do homem podem acabar interferindo no resultado. Então, no nosso laboratório não tem esse problema, porque a gente trabalha só em mulheres. Mas caso tivesse a presença de algum homem, ele teria que estar assim com bastante equipamentos, bem paramentado, para não tocar nessa amostra. Uhum. Então é assim, bem tranquilo. No momento da coleta, a gente também faz bastante asepsia no local que a gente vai fazer a coleta. Porque se essa mulher ela tem um filho homem ou o próprio marido tem contato com esse marido, às vezes alguma célula, algum resquício de DNA pode estar ali no braço dela. Então, a gente faz uma boa asepsia para realmente não ter interferência. São pequenas coisas, uhum, mas que com certeza podem interferir no resultado.
Pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença.
Uma grande diferença. E a gente está sempre, né, em constante evolução, uhum, em constante estudo, para saber tudo que pode interferir. Uhum. Porque as pessoas também... Eu sempre perguntam, né? Ah, mas é 100%? É difícil você achar um procedimento, um tratamento que vão falar que é 100%. Uhum. Por que tem muito... A maioria das coisas que a gente vai olhar, a confiabilidade, fala em 99%. Uhum. Porque o ser humano é passível de erro. Uhum. Então, você nunca vai poder confirmar que uma coisa é 100%. Mas a confiabilidade dele é muito grande, né? Ainda mais seguindo as orientações. A gente está há 10 anos, né, em Orleans, realizando esse exame e nunca tivemos problemas.
Nunca falhou, não é?
O que já aconteceu foi de... ultrassom dá um resultado, uhum, e o nosso dá outro. Mas aí depois foi comprovado que o nosso estava correto. Porque se a gente for ver o ultrassom, também está passível de erro. Uhum. É olhar ali no equipamento. Às vezes, se não está ainda bem formado, pode dar uma dúvida. Então, todo procedimento tem esse 1%, né?
A probabilidade de a sexagem fetal trazer um resultado bem concreto, né, e antecipado é, inclusive, bem maior do que o ultrassom. Porque o ultrassom... já apresentou casos, experiências que a pessoa foi no laboratório e não conseguiu, o médico não conseguiu ver o sexo, né? Dependendo da posição.
Sim,
do bebê.
Sim, né? E assim, o ultrassom é aconselhável, né? A gestante está fazendo ultrassom, uhum, então ela pode usar a sexagem fetal para descobrir o bebê, mas não descarta, né, fazer ultrassom, porque o ultrassom ele verifica outras coisas além do sexo, uhum, né? Mas vários médicos também encaminham para a gente fazer a sexagem fetal, porque dependendo do dia que a paciente vai, se o bebê está viradinho, eles não conseguem olhar muito bem. Uhum. Então é bem comum, os médicos sempre orienta um paciente a procurar o laboratório, bem tranquilo.
Ô Suelen, em casos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos que nasceram em Braço do Norte, né?
Pois é.
Como é que funciona nesses casos, hein?
Então, vamos lá. Como que funciona? A gestação gemelar, né? Vamos supor, teve gêmeos. Tem duas formas de ocorrer essa gestação. De univitelíneos, que é quando ocorre a fecundação, uma fecundação, com um óvulo e um espermatozoide. Teve essa fecundação e essas células elas se dividem. Uhum. Então, formam dois bebês idênticos, com o mesmo material genético. Nesse caso, a sexagem fetal ocorre normalmente. A gente vai fazer como se fosse de um só. Porque se der que é menina, significa que os dois são meninas. Se der que é menino, significa que os dois são meninos. Porém, tem um tipo de gestação gemelar, que é quando são bivitelíneos. Aí ocorre duas fecundações diferentes. Uhum. Eles só vão estar ali dividindo o mesmo ambiente uterino, mas pode ser um menino, pode ser uma menina. Então, nesse caso, assim, é sempre um pouco complicadinho. Mas se é feito o exame e não é encontrado cromossomo Y, significa que não tem nenhum menino ali. Então, as duas são meninas. Uhum. Agora, se é encontrado o cromossomo Y, significa que tem um menino ali. A gente só não sabe se é um ou se é dois. Uhum. Tem essa confusão.
Uma pequena dúvida.
Tem essa pequena dúvida. Mas aí é interessante também fazer, porque pelo menos a pessoa vai conseguir saber. Se for menina, as duas meninas, ela vai conseguir ter essa certeza. A única dúvida mesmo que vai ficar é se aparecer esse cromossomo Y, que daí não vai ter como saber se são os dois meninos ou se é um casalzinho.
Já tiveram essa experiência aqui no laboratório de Uruçanga?
Já tivemos.
Os gêmeos não são tão comuns, mas de vez em quando aparecem.
Isso, daí, claro, né? Ali entra a questão do ultrassom para saber se essa gestação é univitelínea ou bivitelínea, que daí vai, consegue ver a questão da placenta, se é numa placenta só ou se são em duas. Mas depois de ter essa confirmação do ultrassom, a gente consegue fazer para saber, então, o sexo dos bebês.
Uhum. Há alguma contraindicação com relação ao exame de sexagem fetal?
Só mesmo ali as orientações do transplante de sangue e a transfusão sanguínea. O resto, bem tranquilo.
Perfeito.
E até parece assim, nossa, sério? Porque as pessoas entram em contato, é sério que é só isso? Não precisa fazer nada? Não tem nenhum repouso? Não, é só ir ali coletar o sangue e aguardar o resultado.
Há casos em que a família já tenha um menino ou uma menina e deseja ter um filho do outro sexo, né?
Sim.
É quando recebe o exame, muitas vezes não veio aquele sexo que a pessoa esperava, né? Há uma máxima que diz o seguinte: o importante é ter saúde, é ser saudável. Mas tem gente que fica meio assim, decepcionado, né? Eu queria tanto, agora um menino, menina. Olha, gente, tem coisas que escapam ao nosso controle.
Sim,
não temos poder sobre isso.
A gente vê cada coisa assim acontecendo, né? Tanta informação, tanta notícia ruim. Então, vindo com saúde é a melhor coisa que tem. Exato. E a gente sempre acaba se envolvendo também na história do paciente, né? Porque chega alguém para fazer sexagem fetal, não é só um exame comum, né? Daí a gente já começa, quer saber se é o primeiro filho, se já tem um menino, se já tem uma menina. Aí a gente começa a chutar, né? A gente pergunta: ó, mãe, o que tu acha que é? Ah, eu tô sentindo que é um menino, porque eu tô tendo tal sintoma. Me falaram que quando é isso é menino. Tem muito isso, né?
Não se prenda a isso, é uma coisa muito pequena, humanamente falando, viu? Há famílias com crianças, com filhos, com problemas tão sérios, né? Com doenças raras. Que você tenha, né? Que seja 4, 5 meninos ou 4, 5 meninas, que sejam todos do mesmo sexo, não importa, que seja um casal, dois casais. Enfim, não se prenda a essa questão, né? É uma vontade muito individual, chega a ser um certo até egoísmo, né, do ser humano, que seja saudável, né, e que seja como Deus quiser, né?
Exatamente. E daí também tem a questão, né, hoje está bem na moda o chá revelação. Isso. Então hoje muitas pessoas vão ali, fazem um exame, mas não querem saber do resultado, pede para outra pessoa pegar. Nesses casos, a gente sempre pergunta, né, para a gestante que está fazendo o exame, quem ela quer deixar autorizado. Então a gente vai pegar os dados dessa pessoa, a gente só pode entregar para essa pessoa, que a mãe autorizou. E tem os casos que não, que ela já quer fazer, já quer saber mesmo, a gente fala que está pronto, dá 5 minutos, já estão no laboratório para pegar o resultado.
Considere que no ano passado ninguém sabia era nada, só sabia quando nascia.
É verdade,
não,
né?
Não tinha nada disso, não é? Era só no dia do parto e acabou. Né?
Bem assim. E a gente costuma também sempre entregar uma lembrancinha para a gestante na cor do... hoje a gente usa, né, o símbolo rosa para menina, o azul para menino, então a gente sempre acaba dando, né, uma lembrancinha para a gestante, mas realmente é um momento muito especial. Ah, Suena, então, mas como que eu vou fazer para saber se eu já estou com essas 8 semanas completas, né? A gente tem o ultrassom, que a gestante já vai estar fazendo, né, para avaliação da saúde do bebê. A gente tem também um exame de sangue, o beta-HCG. O HCG é um hormônio que a placenta produz quando está gestando, né? Quando a mulher está gestando. E esse hormônio, a cada 48 horas, ele vai se duplicando. Então, a gente consegue fazer esse exame, essa dosagem no sangue, para saber com quantas semanas essa paciente está. Claro, tem a variação biológica de cada mulher. Quando envolve exame hormonal, cada paciente é um paciente, né? Mas não tem como a gente dizer, ó, tem que estar com tanto. Sempre vai ter aquela variaçãozinha. Mas é um exame muito importante que, quando é aliado ao ultrassom, tem um resultado muito preciso das semanas, né? Então, os dois são aliados, o ultrassom com esse exame de sangue. E o exame de sangue, ele também é legal porque ele vai mostrando ali a quantidade, né, da dosagem desse hormônio. Então, você fez hoje. Se você fazer daqui uns 4 dias, esse hormônio tem que estar maior. Se ele não aumenta, significa, opa, está tendo algum problema. Porque a gente sabe, né, que é normal ter a perda gestacional por diversos motivos, seja por uma formação do feto, ou porque ele não se aderiu muito bem no útero, quando acontece algum trauma, algum acidente, enfim. essas coisas podem acontecer. E se você está fazendo acompanhamento com esse exame, você consegue ter um controle se essa gestação está evoluindo.
Perfeito. A partir das 6:30 da manhã, em Uruçanga, portas abertas, né?
Portas abertas.
Uhum, certo. Qual é o contato de Uruçanga?
Ou
as pessoas podem também acessar aqui o site, né? Saúde Vital, que mostra todos os contatos do laboratório em Uruçanga, em Lauro Miller e também em Orleans. Olha, já acessei aqui rapidinho.
Fácil, né?
Orleans, WhatsApp 999-20-9495. Lauro Miller 99661-4011. Alô, você de Lauro Miller. Uruçanga, WhatsApp 996-29-21-28. Fácil assim.
Bem fácil, né? E a gente também está localizado aqui no centro de Uruçanga, na rua Angélica Colodel Betiol, em frente ao Instituto Mix, onde era a antiga Cisdata.
Uhum.
Bem fácil de localizar.
Bacana.
Amanhã, feriado, mas sábado também estaremos atendendo.